Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse quadro doloroso, que é o título do capítulo 7, e realmente é um quadro doloroso, né? O André Luiz vendo ali aquelas pessoas disforme, aquelas pessoas num sofrimento, num lugar barulhento, fedido, sem claridade, úmido, escuro. Nossa, é uma coisa assim terrível. Mas a todo instante, o instrutor falando o quê? Cada um está ali por vontade própria.
Isso.
Foram os pensamentos, os atos que levaram aquelas pessoas. Ali é uma consequência da vivência. Isso. De cada um. E foram rebaixadas pelas próprias ações. É. Isso. O que ele está falando aqui. Pelas próprias ações, por quê? E as ações que levaram eles a perderem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante, e se entregaram ao relaxamento. Veja como isso é uma coisa que no primeiro momento parece banal.
Exato.
Mas olha a consequência nisso. No último programa, nós batemos muito nisso, sobre a questão do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e do relaxamento, que às vezes nós podemos alegar uma porção de coisa para estar agindo dessa forma, mas nós temos que ter o discernimento para saber se estamos agindo dessa forma.
Ah, no livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, é um livro muito interessante. Parece que o segundo da série psicológica, né? O segundo ou terceiro. Ela fala sobre humildade. Eu adorei, gente. Porque ela fala assim, as confusões que a gente faz. Então, você às vezes vê a criatura, né? Ah, fulano nem fala, nem dá opinião. Ela fala assim, humildade não é covardia. Às vezes a pessoa não dá opinião, não é porque ela é humilde, não. É porque ela não quer se contrariar, ela tem medo de falar o que pensa, né? Ali tem alguma perda. E aí ela vai falando sobre humildade, é um capítulo interessante. E ela, no momento, ela fala. Aí o fulano tá todo sujo, rasgado, você fala que é humildade. Ela fala assim, humildade não é relaxamento. Ela é dura e verdadeira pra gente pensar. Porque muitas vezes eu me acomodo. Olha aqui a ociosidade, né? A questão não é porque eu não tenho, é porque eu sou ociosa.
Exatamente. E com essa relação de bom gosto, de beleza e tal, lá no abrigo nós fizemos um trabalho uma vez muito interessante, porque com o próprio modismo das músicas, das atrizes, das novelas, todo mundo cada vez usando roupa mais assim,
provocante, né?
Vulgar mesmo.
Isso.
Então a gente queria passar para o adolescente uma outra forma de beleza. Então, nós pegamos várias mulheres ditas elegantes, pegamos a princesa Diana, fotos da época, essa própria princesa que é casada com o filho da
Kate, né?
Exatamente, a Kate. Pegamos outras pessoas, até pessoas da mídia, atrizes, mas que têm um comportamento que não é leviano e tal. E mostramos, assim, várias pessoas com roupas vulgares e com roupas bonitas, de bom gosto. E falamos para elas, sinceramente, quem é que você gostaria de ser aqui? E aí elas começaram a vislumbrar um outro estilo.
Exato.
De roupa, né?
Exato.
Uma outra coisa. Por que você tem que usar essas roupas tão vulgares, né? Por quê? Olha só, o que fica mais elegante numa mulher? É isso ou isso? Isso ou aquilo? E aí começou o quê? Vislumbrar, a gente começou a mostrar determinados filmes. Isso. Com mulheres elegantes, vestindo de forma elegante, e em determinados filmes mostrando que o olhar de quem vê, né? Como a pessoa automaticamente não respeita alguém que não se respeita.
Exato.
Se você usa alguma roupa vulgar, você automaticamente está dando direito para outra pessoa te tratar com vulgaridade. Porque você pode ser uma pessoa...
Porque assim, o outro me trata como eu me trato, né?
É isso aí.
Muito sério.
É exatamente aí. Se você é uma pessoa sempre relaxada, o que acontece? A outra pessoa vai te tratar também de qualquer maneira,
isso.
Né?
E é isso que ele vem falando pra gente, né? Quer dizer, essa paisagem é deprimente. E André Luiz vem falando, com efeito, a paisagem sobre o ponto de vista da ordem deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da Praça Governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. Gente, isso aqui é uma... É uma chamada para todos nós quanto ao cuidado, né? Que ele vai falando sobre o ponto de vista da ordem. E quantas vezes a gente acha, não, eu vivo em desordem porque tem prioridade. Gente, a gente necessita, lá no Leon Denis, a gente tem um trabalho de atendimento, de orientação pela psicografia. E nesse trabalho, muitas vezes a gente na casa, né, trabalha com a questão dos médiuns, atendimento espiritual, e ouvimos, né, alguns médiuns que muitas vezes estão querendo se afastar do trabalho ou que reclamam determinadas questões da vida doméstica ou profissional. E muitas situações, às vezes, os espíritos falarem, organize-se. Porque a gente necessita estabelecer prioridades, né? A partir do momento que a doutrina nos fala que a vida é um estágio educativo, eu tenho que me educar. Eu lembro num determinado momento da minha vida, né? Em que eu estava assim preocupada, porque aí vida profissional e muito papel, muita coisa guardada, tudo isso. E eu ficava numa agonia danada. Aí eu até usei um livro. Naquele dia eu falei assim, meu Deus, me ajude, né? Como é que pode? Mas aí eu ia guardando uma coisa, porque eu achava que ia precisar. Ia guardando outra, que achava que ia precisar. Quando, na verdade, né, tudo isso está disponível na mídia, e às vezes, na hora que você vai precisar, você não lembra que tem aquilo. E aí eu fui ao mercado e vi na liquidação, muito engraçado, um livro que era Organize-se. É interessante que esse livro até está difícil de encontrar, porque eu já recomendei tanto que muita gente comprou. E eles falavam, olha só, gente, sobre a questão dos compulsivos. Que na América, e a autora é americana, né? Que na América, assim como existe entre nós os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, os devedores anônimos, jogadores, essa sociedade toda, existe também os desorganizados, bagunceiros anônimos, que é uma compulsão. Isso é tão sério que uma vez uma amiga, né, que passa por essa dor, que é uma dor, é um sofrimento, ela fala assim, Deusa, é uma coisa tão séria que quando eu vou mexer pra arrumar, chega a me dar febre. Olha só. Então, a gente pode até começar, né, a trabalhar isso, que tem terapias para isso. E uma das dicas que o livro dá é assim, não tente organizar num dia aquilo que está desorganizado uma vida toda. Não tenta organizar, quer dizer, eu tenho que começar a ter uma paciência e um método, um planejamento comigo, então eu tenho que organizar isso. E aí ele vem para um exemplo pequeno, né? Você está com um quarto desarrumado, não tente colocar todo o quarto em ordem, se programe para começar a organizar uma gaveta. E aí você pega aquela gaveta e você coloca três caixas ou três sacolas. Uma do que vai fora. E aí você separa o que vai fora e já tira ali do ambiente. E na outra você coloca aquilo que você pode dar e na outra aquilo que você precisa. Então você tira do ambiente o que você vai jogar fora e o que você vai dar. Aí você novamente coloca uma outra sacola. Aquilo que você vai ficar e aquilo que você ainda pode dar ou jogar fora. Gente, é uma beleza. Aí você arruma aquela gaveta. aí a tendência é o quê? Acha que eu arrumei um, arrumo toda. E a terapia, a organização, não é assim não. Aí você naquele dia faz isso, aí você faz bem. No dia tal, ou na semana tal, de tantas horas eu vou arrumar outra gaveta. Pra quê, gente? Qual é o objetivo? Ah, mas aí, já que conseguiu, aquilo faz tudo. Não, é formar hábito, porque senão, você pode até arrumar todo o seu quarto num dia. Mas aí depois, em termos do cansaço, em termos da deseducação, você vai desarrumar aquilo tudo novamente. Então, a gente tem que aprender a fazer do bem um hábito. E é por isso que a gente tem essa questão da perseverança, da repetição. É um trabalho de autoeducação e para isso eu tenho que me entender como alguém necessitado desse processo de educação. Não, a vovó falava muito lindamente, o mundo não foi construído num dia. Então também a gente não vai se livrar das imperfeições, das questões, num tempo só. Alguns companheiros, né? E é muito interessante isso. Os militares e secretários, né? Ô, Berenice, tranquilamente são pessoas organizadíssimas. Quase sempre, porque aquilo que a pessoa, muitas vezes, até na vida profissional, ele foi convocado a dar conta, quando ele chega em casa, ele vai usar aquele mesmo expediente, não tem problema nenhum. Mas muitos de nós necessitamos desse processo, né? E eu falo assim, todo estou em tratamento e estou começando a dar conta disso também. E aí ele fala assim, com efeito, né? A paisagem deixava muito a desejar, né? E era uma coisa muito ruim pelas exalações desagradáveis. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Olha só, gente.
É engraçado porque em outros momentos ele sempre fala da vegetação.
Isso.
Ele fala da vegetação em nosso lar, isso, das rosas, da veneranda que faz aqueles jardins maravilhosos, do jardim da casa da Narcisa.
Isso.
Aonde ele vai, ele sempre dá um toquezinho. Veja, lá era em todos os ângulos era escassa e mirrada.
Pois é, mas a vegetação para crescer precisa de quê, ô Berenice?
Pois é, meu filho, precisa ter alguém regando, alguém cuidando, alguém dando o seu tempo ali. Lembra que num parágrafo anterior ele vem falando sobre o conforto construtivo, a beleza santificante? Veja, a natureza é uma beleza santificante. Então fica aqui pra gente, hoje, cada um de nós, levar essa beleza santificante para o nosso lar através da natureza.
Isso.
Cultivar um vaso, a gente comprar flores. Não compra a flor que é arrancada, não.
Exato.
Compra um pé de alguma
cultivar,
coisa.
Exatamente.
Regue, cultive, leve planta para sua casa, faça um jardim. Às vezes, na praticidade do dia a dia, muitas pessoas fazem o quê? Bota cimento.
Isso.
Às vezes a pessoa tem uma areazinha de 2 metros na frente da casa e vai e coloca cimento para ficar prático. Fica prático, mas faz o quê? Evita com isso o quê? Uma beleza santificante.
Ah, deixa eu dar uma sugestãozinha boa. Olha, mas é boa demais. É deliciosa, literalmente. A gente tem, né, agora, em hortifrutis. Quer dizer, tem no mercado também, tem em mercado. Mas a gente já tem alguns temperos cultivados. São cultivados. Então, e de repente, dependendo do hortifruti, a gente tem até aqueles orgânicos, né? Que é alguma coisa muito cara, mas a gente pode cultivar em casa. Então, gente, olha, a gente colocar na nossa cozinha os vasinhos de tempero, mas é uma coisa, porque é diferente você usar o manjericãozinho que você cultivou daquele outro que você compra, que às vezes tá seco e essa questão toda, né? E é uma forma agradável você olhar e você ver que você cultivou aquilo, que tá nascendo e que você tá usando e não necessita muito trabalho, porque a pessoa não tem trabalho, né? Não tem que estar adubando. É alguma coisa que você vai regando, você vai tirando, aí você replanta. É muito simples e vai fazer bem pra gente. Inclusive, muitas pessoas com questões neurológicas, né? Psicológicos, terapeutas recomendam isso, né?
Exatamente.
E aí ele coloca: gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-lhe sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes e poderia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo.
É interessante porque é o seguinte, fazer o bem é bom e todos nós temos que fazer o bem, mas nós não podemos fazer o bem de qualquer maneira. Nós temos que fazer o bem de uma forma organizada, porque muitas pessoas se arvoram sozinhas a fazer alguma coisa, quando o ideal é em grupo. Por quê? Por causa da sustentação do trabalho. Em todas as casas sérias, por exemplo, que faz trabalho com morador de rua, a pessoa não vai sozinha, a pessoa vai em grupo, vai na prece, porque muitas vezes a pessoa for sozinha, ela não dá conta.
E não é um trabalho individual, né? É um trabalho que tem que ter a supervisão da instituição, tem que ter o respaldo da instituição, porque a gente sozinha, a gente acaba, como ele fala aqui, sendo louco.
Exatamente.
No meio daquela situação toda, e a gente não vai dar conta.
Exatamente. Outro dia eu vi um trabalho muito interessante sobre a Cracolândia, né? Que é aquele ambiente que é uma coisa, gente, assim, surreal.
É de louco, exatamente.
Sabe? É isso aqui. É isso que ele está descrevendo aqui. São aquelas pessoas que estão ali porque decidiram estar. São pessoas que estão alienadas. Exato. São pessoas
que
dependem. Perde a
noção, né? Você vê que chega num ponto, eu fico olhando assim, você, meu Deus do céu, a impressão que a gente tem é que são folhinhas ao vento, que a pessoa fica meio leve e atravessa uma rua sem ter noção. Gente, é uma coisa assim, é um outro mundo, né?
Exatamente. E aí tem uma igreja evangélica. Essa Cracolândia foi em São Paulo. Foi uma matéria em São Paulo que aconteceu. Que lá, a Cracolândia de lá,
muito
inclusive,
grande.
É bem maior do que a daqui. O espaço é bem maior. E tem um grupo evangélico que toda sexta-feira eles vão lá distribuir sopa. É interessante porque muitas pessoas, porque a matéria era justamente sobre algumas pessoas achando que eles estavam incentivando as pessoas a permanecerem na Cracolândia, levando sopa quente no inverno, né? E outras pessoas falando que não. E o pastor, muito lúcido, uma pessoa muito interessante, então o uniforme, só que a quantidade de religiosos era praticamente dois religiosos para um.
Olha.
E olha que a Cracolândia tem muita gente.
Essa.
Então, olha só, a quantidade de pessoas. Era ônibus e mais ônibus saindo da igreja. Então, eles montam um fogão, eles improvisam um fogão com os caldeirões, fica um ônibus, fica só uma turma orando dentro do ônibus.
Olha a sustentação espiritual.
Exatamente. E as outras 10. Aí ele estava falando que ele não estava ali para fazer pregação, nem para converter ninguém. Ele estava ali porque ele entendia que Jesus dizia que quando atendesse aos pequeninos, era ele que estava atendendo. Então eles improvisam, eles levam já a sopa praticamente pronta e eles dão um caldo. De forma que quem bebe não identifica nada do que está ali. Mas ele fala que tem carne, tem legumes, tem tal. Eles oram a comida.
Exato.
E eles, o uniforme é uma calça jeans e uma blusa amarelo, mas um amarelo, assim, um amarelão ovo. E escrito em preto, Jesus te chama. Só tem isso. A camisa atrás, e tem muitos homens, né? Os homens todos grandões.
Exato.
E tal. Atrás é Jesus te chama, não, Jesus te espera, ou Jesus te chama, não me lembro mais, e na frente era escrito Jesus te ama. Enorme. Ele fala que não fala com ninguém, entendeu? Eles entram e dão sopa e todo mundo fica olhando para a camisa.
Exato.
Deles, entendeu?
Chama atenção,
só escrito isso na camisa. E de uma forma assim enorme, que de longe a gente lê aquilo ali. Os que vêm para perto falar sobre Jesus, esses ele chama, faz uma prece. Como pastor na religião dele, ele bota a mão na cabeça e faz todo aquele ritual dentro da...
Exatamente,
aos que querem. E eles fazem isso. E é interessante que ele fala que ao final, na semana que vem, quando ele chega, alguns estão esperando por ele de uma forma menos alienada.
Exato.
Do que estava na...
Quer dizer, absteve-se da droga, né? Porque
exatamente.
Sabe que eles vão ali.
Porque ele falou, não adianta eu pregar aqui.
Não.
Vai ser palavra jogada ao vento, vai ser pérolas aos porcos.
Exato.
Então, o que eles estão precisando? Eles
ação.
Precisam de se nutrirem para eles poderem, com a nutrição, começarem a raciocinar, a pensar. Então, é isso. É como ele diz aqui, né? Tem que ser impraticável fazer um homem lúcido e ir lá tentar falar para o louco.
De loucos, né? Exatamente.
Exatamente. Tem que ser alguma coisa de forma
mais concreta,
organizada.
Né? Então, além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas na crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante e nevoeiro que mal deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós, à semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquiescendo, informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais da própria vida.
Pois é. E olha quanta coisa a gente tem para pensar sobre as nossas criações mentais. O que que a gente cria? Você que está nos ouvindo, nós, quando acontece alguma coisa, o que que a gente cria na mente? São ideias de medo? São ideias de perseguição? São ideias de vingança? São ideias de ódio? Quais são essas criações mentais que nós fazemos assim ao longo da vida? Porque às vezes nós ficamos com raiva de algumas pessoas por determinadas atitudes que elas tiveram. E quantas vezes a gente gosta quando aquela pessoa quebra a cara?
Exato.
Sabe? E a gente faz aquela criação mental de satisfação íntima por ver alguém passar
caindo.
Né? E muitas vezes a gente fala assim, não, olha, tá pagando, mas esse tá pagando, às vezes, com requinte, né, de crueldade.
Exatamente.
E uma satisfação íntima muito grande. E isto, essa criação mental nossa, vai determinar para onde nós vamos. Você percebe que a todo instante o mentor diz o quê? Depende de cada um.
Depende de cada um.
Olha só, é criação mental, é pelo que fala, pelo que pensa, pelo que elege, por tudo.
É construção nossa, nada é imposto, né? É uma construção da criatura, meu Deus.
Exatamente,
do céu.
E que a gente constrói no miudinho.
Exato.
É constrói ali no dia a dia, sabe? No pequenininho. Não é nada assim.
Sobrenatural.
Sobrenatural.
Né?
O Gregório, que é o governador, ele foi um homem de posição no mundo, onde ele mesmo foi um dirigente da religião. Mas e os outros? Os outros eram pessoas que foram comuns, ou até em outros momentos tiveram algum poder. E nós também, em alguns momentos, poderemos ter tido poderes. E fizemos o quê com esse tal poder?
E seguimos e aplaudimos ideias, né? Porque às vezes o poder não foi próprio, mas ele seguiu e aplaudiu. E aí ele continua dizendo aqui, porque a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gubbio atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis, no processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim. Então, que no dia de hoje a gente possa pensar no que a gente está arquitetando, determinando, e quais são os desejos que a gente quer ver materializado, porque é isso que vai dar a qualidade da nossa vida, né? É isso que vai dar o impulso renovador ou paralisadora nesse exemplo do processo evolutivo nosso.
Isso,
né?
Mesmo que ninguém saiba o que sua mente estuda, arquiteta, determina e materializa. Basta você saber, é o suficiente para que a gente construa o nosso futuro espiritual e a nossa próxima reencarnação. Vamos pensar bastante sobre isso. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.